Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio do Pílulas da OAB. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre direito do trabalho, tá? Estamos ainda no 11º exame, eu acho que é lá de 2013 essa prova, tá? Eu não lembro bem o nome dela, a data pessoal, mas é por aí, tá bom? É 2013, acho que é isso mesmo. Tá, e a gente vai conversar sobre direito do trabalho, tivemos aí algumas atualizações, né, pra gente poder sempre ficar ligado, né? Porque a gente estuda questões por provas antigas e às vezes a gente se passa escorregando ali numa questãozinha ou outra. Isso não pode acontecer, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, né? Se você ainda não segue o nosso podcast, seja qualquer plataforma que você estiver ouvindo, principalmente no Spotify, dá um pause aí, ou nem dá pause, né? Só volta ali e segue a gente, que é bastante importante. Isso dá uma projeção boa aí pro nosso projeto, tá? Segundo ponto, @pílulas da OAB, lá no Instagram, para você acompanhar ali o que a gente vem colocando os cardzinhos, os posts, é tudo para ajudar vocês, tá, pessoal? Então, pô, dá um seguir lá pra gente, dá um curtinho, alguma coisa lá. Isso é importante também, tá? E, pessoal, aí agora a gente tem o DR Oliveira, tá? @ODR Oliveira, que é este que vos fala. Eu nunca tive Instagram na minha vida, mas resolvi fazer um aí para compartilhar algumas coisas a respeito do Pílulas da UAB e também de um outro projeto que eu toco, né? Que é sobre uma plataforma digital aí de serviço. Então, tem uma galera aí que trabalha com a gente também, tá bom? Então tem alguns posts lá, a gente vai conversando e vai se conhecendo também, tá certo? Vamos pro nosso bate-papo, que é o que nos interessa aqui neste momento. Vamos lá. Questão número 1, né? Acho que é isso, né? É claro, começar pelo começo. Vamos lá, olha só. A questão número 1 fala assim, ó. Rodrigo foi admitido pela empresa dona Confecções a título de experiência por 45 dias. No 35º dia após a admissão, Rodrigo foi vítima de um acidente de trabalho de média proporção que o obrigou ao afastamento por 18 dias. De acordo com o entendimento do TST, aí vem as alternativas. Vamos lá, letra A. Rodrigo não poderá ser dispensado, pois, em razão do acidente do trabalho, possui garantia no emprego, mesmo no caso de contrato a termo. Letra B. O contrato poderá ser rompido porque foi realizado por prazo determinado, de forma que nenhum fator, por mais relevante que seja, poderá elastecê-lo. Letra C. Rodrigo poderá ser desligado porque a natureza jurídica da ruptura não será resilição unilateral, mas caducidade contratual, que é outra modalidade de rompimento. E a letra D. Rodrigo não pode ter o contrato rompido no termo final, pois em razão do acidente do trabalho sofrido, terá garantia no emprego de até 5 meses após o retorno, conforme a lei previdenciária. Tá? Pessoal, aqui é bem simples, beleza? Aqui a resposta é a letra A. Que fala assim, ó, Rodrigo não poderá ser dispensado, pois, em razão do acidente de trabalho, possui garantia no emprego, mesmo no caso de contrato a termo. A fundamentação é a súmula 378 no seu item 3, que nos diz que o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia previdenciária de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no artigo 118 da lei 8.213, belezinha? Questão número 2 agora. A empresa Gomes Sardinha Móveis Limitada é procurada por um jovem portador de deficiência que tem 30 anos e deseja ser contratado como aprendiz de marceneiro. A empresa tem dúvidas sobre a possibilidade legal dessa contratação. A partir do caso relatado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Não se aplica a idade máxima ao aprendiz portador de deficiência, de modo que a contratação é possível. Letra B. A idade máxima do aprendiz é de 24 anos, não havendo exceção, pelo que não é possível a contratação. Letra C. Havendo autorização da Superintendência Regional do Trabalho, o jovem poderá ser contratado como aprendiz, haja vista sua situação especial. E letra D. Não existe idade máxima para a contratação de aprendizes, daí porque, em qualquer hipótese, a admissão é possível. Rapaziada, que é o seguinte, ó, a resposta é a letra A, tá? Que diz ali que não se aplica a idade máxima ao aprendiz portador de deficiência, de modo que a contratação é possível, tá? Então, assim, ó, só toma cuidado que essa questãozinha é bem frequente aí nas provas, todo ano cai. O artigo 428, ele diz que o contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, a formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então tem um limite ali de idade, né? Só que o parágrafo 5º diz que a idade máxima prevista no caput, que seria ali os 24 anos, não se aplica a aprendizes portadores de deficiência, beleza? Então, por isso ali que o nosso amigo de 30 anos, ele pode sim ser aprendiz sem problema nenhum, tá bom? Questão número 3. Paulo, motorista de ônibus, mantém contrato de trabalho com a empresa Transporte Seguro S.A., no qual há estipulação escrita de que o motorista envolvido em acidente de trânsito será descontado pelas avarias e prejuízos causados. Em um dia comum, Paulo ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com um veículo que vinha do outro lado do cruzamento. Não houve vítimas, mas os veículos ficaram impedidos de trafegar em razão das avarias e o coletivo foi multado por avanço de sinal. A empresa entendeu por bem descontar do salário de Paulo o conserto do ônibus, bem como as despesas com o conserto do veículo de passeio. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Letra A. A empresa agiu de forma incorreta, pois não poderia descontar nada de Paulo, dado o princípio da intangibilidade salarial. Uma galera assinalou essa e se ferrou. Letra B. A empresa agiu de forma incorreta, pois se poderia descontar um dos danos, pois todos os descontos acarretaram bis in idem. Meu Deus, teve gente que assinalou também, com certeza. Letra C. A empresa agiu corretamente, pois Paulo agiu com culpa e havia previsão contratual para tanto. E letra D. A empresa agiu de forma incorreta, pois não houve dolo por parte do empregado e dela A empresa agiu de forma incorreta, pois não houve dolo por parte do empregado e é dela, no caso a empresa, o risco do negócio. Logo, o desconto é descabido. Galera, essa questãozinha aqui, ela pega os desatentos, tá? Porque olha só, ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado. Até aí tudo bem, né? Salvo quando este desconto resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Isso está lá no caput do artigo 462. Aí, o parágrafo 1º diz assim, ó, em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Então, como é o caso, tinha no contrato já previsto isso, tá bom? Então, na verdade, a resposta correta é a letra C, né, que a empresa agiu corretamente, pois Paulo agiu com culpa e havia previsão contratual para tanto, tá? Só para você se situar aí, pessoal, a culpa ela pode ser por negligência, que é no caso aí de omissão, imprudência, no caso de uma ação, ou por uma imperícia, tá? Na execução daquela tarefa, beleza? Questão número 4 fala o seguinte. Marco Aurélio é advogado empregado em um escritório de advocacia, com CTPS assinada, tendo acertado na contratação a dedicação exclusiva. Num determinado mês, Marco cumpriu jornada de segunda a sexta-feira, das 12 às 21, com intervalo de uma hora para a refeição. Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não haverá pagamento do adicional noturno porque a jornada não ultrapassou as 22 horas. Essa aqui poderia estar certa, tá, pessoal? Mas lembra que o nosso amigo ele é advogado, já vamos ver isso, tá? Letra B. Marco tem direito ao adicional noturno de 25% sobre a jornada compreendida entre 20 e 21 horas. Letra C. Marco tem direito a horas extras, sendo assim reputadas as que ultrapassaram a quarta hora diária com acréscimo de 50%. E a letra D, tem direito ao adicional noturno de 20% sobre a jornada compreendida entre as 20 e 21 horas, tá? Pessoal, todas essas assertivas, elas têm uma ou outra palavrinha certa, mas elas misturam ali os adicionais com os períodos, tá? E também a questão do advogado com dedicação exclusiva. Então assim, ó. Só para a gente se organizar aqui, tá? O trabalho noturno urbano, aquele lá da CLT, ele é das 22 às 5, tá? Ou o trabalho que começa entre esse período e acaba depois, beleza? O trabalho noturno rural, ele é das 21 às 5 da manhã. O trabalho noturno rural na pecuária, perdão, o trabalho noturno rural na lavoura, tá? É de 21 às 5. e o trabalho noturno rural na pecuária das 20 às 4 da manhã, tá? Mas como tá ali, né, nosso nobre querido, ele é advogado. Então, lá no estatuto, no artigo 20, o estatuto da OAB, né, obviamente, no artigo 20 diz que a jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e de 40 horas semanais, tá? Aí o parágrafo terceiro diz que as horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte serão remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%. Então a hora noturna do querido advogado começa às 20, tá certo? Então a resposta correta é sim a nossa... A letra que... enlouqueci aqui. A letra B, tá? Que fala ali que o Marco ele tem direito ao adicional noturno de 25% sobre a jornada compreendida entre 20 e 21 horas, tá bom? Questão número 5. Fala assim, ó. Félix trabalhou na empresa Só Patinhas Pet Shop do dia 3 de 1 de 2011 a 15 de 6 de 2011, quando recebeu aviso prévio indenizado. Em 10 de 7 de 2013, procurou a comissão de conciliação prévia de sua categoria, reclamando contra a ausência de pagamento de algumas horas extras. A sessão foi designada para 20 de 7 de 2013, mas a empresa não compareceu. Munido de declaração nesse sentido, Félix ajuizou reclamação trabalhista em 22 de 7 de 2013, postulando as referidas horas extraordinárias. Em defesa, a ré arguiu a prescrição bienal, tá? Pessoal, volta ali para vocês anotarem as datas, beleza? Mas vamos lá. A partir dessa situação, assinale a afirmativa correta. Letra A. Ocorreu a prescrição porque a ação foi ajuizada após 2 anos do rompimento do contrato. Letra B. Não se cogita a prescrição no caso apresentado, pois com o ajuizamento da demanda perante a comissão de conciliação prévia, o prazo prescricional foi suspenso. Letra C. Está prescrito porque o período de aviso prévio não é computado para contagem de prescrição, pois foi indenizado e a apresentação de demanda na comissão de conciliação prévia não gera qualquer efeito. E a letra D. Não se cogita de prescrição no caso apresentado, pois com o ajuizamento da demanda perante a CCP, o prazo foi interrompido, tá? Cara, aqui é o seguinte, ó. A prescrição trabalhista, todo mundo sabe, né? Ela se dá após 2 anos da extinção do contrato de trabalho, tá? Essa questão cai direto na prova, pessoal. Essa parada de prescrição, aviso prévio indenizado e computado e projetado, tá? Então, assim, o aviso prévio indenizado, ele foi projetado. Então, existe essa previsão e o contrato ele é considerado rescindido lá na data do dia 15 de 7 de 2011, tá? Para, inclusive, ir para efeito de prescrição. Então, esses 30 dias, eles entram na contagem ali do prazo, tá bom? Toma cuidado com isso. Aí, né, em 10 de 7 de 2013, ou seja, faltando 5 dias ali para dar a prescrição, aí teve para poder ingressar com a demanda. Faltava 5 dias, né? Só que quando o nosso querido ele vai lá na comissão de conciliação prévia, esse prazo prescricional ele é suspenso por 10 dias, tá certo? Então, ele tinha até o dia 25 de 7 de 2013 para ingressar com a ação, né? Então tinha aí mais 5 dias para poder fazer isso. Então ele estava tranquilo em relação a essa a prescrição. Não ocorreu a prescrição. Então não se há o que falar em relação à prescrição, tá? Então fique esperto quanto a isso, para te não escorregar, porque a questão ela vai dizer: ah, o contrato encerrou no dia X, mas teve o aviso prévio indenizado. Esse aviso prévio indenizado, ele joga para 30 dias ou mais, né, dependendo o tempo que o colaborador trabalhou na empresa, joga para frente. Isso é projetado ali para efeitos aí de aposentadoria, INSS, contagem de tempo de trabalho e também para a prescrição, tá? Anota aí 2 OJs para te ajudar nessa resposta. Ó, a OJ 82, a data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do aviso prévio, ainda que indenizado. Boa? e ao J83. A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio, lá do artigo 487, parágrafo 1º da CLT. Tá? Então, a resposta aqui é a letra B. Não se cogita de prescrição no caso apresentado, pois com o ajuizamento da demanda perante a comissão de conciliação prévia, o prazo prescricional foi suspenso. Suspenso, tá? Ele volta a correr de onde parou. Não interrompido. Não confunde essa parada. Joinha? Pessoal, então questão número 6 e também é a nossa última questão. Espero que você esteja gostando desse episódio. O direito do trabalho é sempre um episódio muito, muito assistido, né? Porque tem ali as questões de direito do trabalho, depois tem processo do trabalho e tem algumas questões de constitucional, de ética, que acabam passando pelo direito do trabalho. Então fica esperto, porque são assuntos até tranquilos ali de se resolver bem legal, tá? E você que está gostando aí do nosso trabalho, do nosso projeto, lembra, né, a gente já falou nos episódios anteriores, aquela contribuição que você faz pra gente ali, pra gente poder pagar aí as custas do nosso podcast, né? Então o Pix ali, pílulasdaoab@gmail.com, vai ali 5, 1, 10, 15, tem gente que já doou até mais de 100 reais, pô, a gente fica felizão da vida, porque dá um fôlego aí pra gente poder parar um tempinho e conseguir fazer o projeto aqui. Então, se tá fazendo sentido pra você o nosso projeto, esse nosso bate-papo aqui, a tua contribuição ela é sempre muito bem-vinda, tá bom? Se você não conseguir contribuir financeiramente, não tem problema nenhum, pessoal, contribui ajudando nas nossas redes. Então, segue a gente aqui, principalmente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer, né? Segue a gente lá nos nossos Instagrams, o @pílulasdaoab e o @odroliveira. Então, para a gente poder aí manter essa maquininha funcionando, é bem bacana, você pode nos ajudar de várias formas diferentes, tá bom? Vamos lá para a nossa questão. A questão número 6 fala assim, ó: Bernardo é contratado a título de experiência para exercer a função de auxiliar de almoxarife com prazo de 60 dias. Em seu contrato consta uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. 40 dias depois do início do contrato, a empresa manifesta desejo de não mais permanecer com Bernardo em seus quadros. Diante disso, considerando a legislação de regência, assinale a afirmativa correta. Letra A. Bernardo não terá direito a qualquer indenização por tratar-se de contrato de experiência, de modo que sabia que a qualquer momento poderia ter o pacto rompido. Letra B. Terá direito de receber aviso prévio e sua integração para todos os fins, além dos proporcionais de 13º salário, férias acrescidas de 1/3, saque do FGTS e indenização de 40% sobre o FGTS. Letra C. Receberá como indenização metade dos dias que faltavam para o término do contrato, que era 20 dias, além dos proporcionais de 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Poderá ainda sacar o FGTS, mas sem a indenização de 40%. E a letra D diz que a empresa será obrigada a ressarcir Bernardo dos prejuízos que este deu causa, além de ser obrigada a pagar pela metade todos os direitos como se fosse uma dispensa sem justa causa. Ou seja, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 20% sobre o FGTS, tá? Cara, aqui é o seguinte, ó. O artigo 481 diz que aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. E aí a gente tem também a súmula 163 do TST, que diz que cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do artigo 481 da CLT. Dito isso, a nossa resposta correta é a letra B. Bernardo terá direito de receber aviso prévio e sua integração para todos os fins, além dos proporcionais de 13º salário, férias acrescidas de 1/3, saque do FGTS e indenização de 40% sobre o FGTS. Belezinha? Então era isso por hoje, pessoal. Tá matado aí o nosso bate-papo, entregue mais um episódio para você. Eu sou Diego Oliveira e encerro por aqui esse nosso episódio número 230 Epox, que eu não me lembro qual que é o número, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.